Como a gente já havia falado, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Para conversar conosco, Camila Ribeiro de Sene, ela é presidente da Junta de Serviço de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Boa tarde, Camila Ribeiro de Sene.
Boa tarde, Fátima e ouvintes. Prazer estar aqui podendo falar desse assunto no dia de hoje, em especial.
Sim, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tarde Nacional. Então, Camila, mais de 2 milhões de brasileiros têm traços de dependência, é isso?
Esse é um dado das instituições que estudam a questão do alcoolismo, né, no Brasil, e é um dado importante para nós, né, muito relevante o número de pessoas que a gente observa que tem problemas com o álcool de alguma forma, né?
Parece que é mais alarmante até do que o uso de substâncias ilícitas, é isso no Brasil?
Eu penso que o acesso, né, ao álcool acaba favorecendo o consumo. A gente tem também uma sociedade que acaba estimulando, né, em comemorações, em grandes festas. O álcool sempre foi vinculado a isso, né? Então as pessoas acabam banalizando a sua relevância para questões de saúde e até mesmo acabam desconhecendo os riscos de desenvolver a doença do alcoolismo.
Sim. E de acordo com o terceiro levantamento aí nacional sobre o uso de drogas, né, pela população brasileira, divulgado pela Fiocruz, mais da metade da população brasileira de 12 a 65 anos declarou ter consumido, né, bebida alcoólica uma vez na vida.
Isso, exatamente. E a gente tem observado que tem aumentado o número de consumo durante esse período de pandemia, né? A própria Fiocruz fez um estudo recente pesquisando a respeito desse hábito, desse consumo nesse período, que é um período de muita inconstância econômica, social, laboral, e muitas pessoas têm recorrido ao álcool como uma forma de absorver, né, todo esse problema, e até mesmo como um recurso de válvula de escape, o que é um risco. Para quem tem o problema do alcoolismo, acaba sendo um risco em potencial.
Sim. Camila, estamos em rede com São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro temos Luciana Valle. Luciana tem pergunta, não é, Luciana?
Obrigada, Fátima. Camila, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Aproveitando essa época do ano, o verão, já faz tempo que eu assisto televisão, enfim, de forma mais frequente, mas me lembro, assim, de muitos verões passados, o bombardeamento de propaganda de cerveja, principalmente na televisão. Você acha que existe um excesso de informação nesse tipo de publicidade? Que, assim, na minha opinião, eu acho que às vezes ela beira a campanha, né? Essas pessoas experimentem a cerveja, aquela marca, né? Procurem comprar esse tipo de produto, né, por causa do calor, por causa do verão. Você acredita que há um excesso de publicidade, pelo menos em relação às cervejas?
A gente observa, sim, né, esse número de publicidade, não só pelas propagandas televisionadas, mas os grandes eventos sendo subsidiados por grandes cervejarias, né? E existe um grupo que se preocupa com isso. Alcoólicos Anônimos tem como princípio a não controvérsia, quer dizer, nós não combatemos esse tipo de causa. Nós somos a favor das pessoas que desejam parar de beber. Agora, é claro que sob um jovem, né, em plena formação, a incidência, né, dessa veiculação midiática, as redes sociais, né? Durante a pandemia, uma grande preocupação foram as lives incentivando o consumo de bebida. A gente sabe o quanto isso influencia um indivíduo que está em formação, né? Um indivíduo aí que tem já como predisposição, né, um comportamento de abuso do álcool. Ele acaba justificando, né, com base em todos esses fatores que são sociais. Então, é preocupante para nós. Nós atentamos principalmente para essas pessoas que querem parar de beber. Não combatemos esse tipo de causa, né?
Entendi. É, mas como você fala assim dessa população mais jovem, e tem a impressão de que, da mesma forma que o cigarro, né, eles são o público que é introduzido precocemente nesse tipo de consumo, né, também em relação à bebida alcoólica, você acha que poderia haver alguma prevenção? Vocês trabalham na linha do controle, né? Do acolhimento, da conversa, né? sem julgamentos, sem condenações, aquele apoio, aquele auxílio importante. Mas e na prevenção, né, dos nossos jovens? Assim, a proibição de venda da bebida alcoólica para menores de 18 anos já é uma medida importante, mas o que mais?
Essa seria uma medida muito importante ser praticada, né? A gente observa que a informação ela é imprescindível. Acredito até que o nosso trabalho aqui agora, ele está sendo de extrema relevância por levar informação para a sociedade a respeito da doença do alcoolismo, do risco, né? Para que os pais possam identificar, ou os familiares, de um modo geral, possam identificar algum comportamento que possa estar sinalizando comprometimento com o álcool, né? Nós, em Alcoólicos Anônimos, nós somos uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências, suas forças e suas esperanças. Então, é exatamente esse espaço de acolhimento e de pertencimento para a pessoa que se identifica com um problema. Então, eu costumo dizer que nós fazemos o trabalho de tratamento e recuperação. Somos uma alternativa, né, um equipamento que promove o tratamento e a recuperação da doença do alcoolismo. Mas pensando em prevenção, né, as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam da informação adequada. Muitas pessoas banalizam o consumo de álcool, achando normal, natural, o excesso, achando normal, né, os apagamentos, algo como corriqueiro, como do dia a dia. Né? Nós estamos hoje, né, num pós-feriado, não feriado de carnaval. Então, esses momentos de grandes festas, que o consumo de bebida alcoólica é muito incentivado, após essas festas, nós dizemos que é o dia depois, né, o day after, onde a família e a própria pessoa que fez uma ingestão excessiva e começou a identificar as consequências, né, desse período de consumo de álcool, elas identificam algumas características que podem ser sinalizadoras do problema. A gente tem também, né, nesses episódios, nesses momentos de festividade, nos finais de semana, né, está próxima e também do final de semana, momentos onde as pessoas muitas vezes executam um beber pesado, né, num curto período de tempo, o que pode levar a uma série de riscos de violência, de acidente de trânsito, né? Então, veja o quanto é importante a gente falar do comportamento inadequado, inapropriado, essa expressão mais adequada, né, desse beber inadequado que traz consequências sérias em diversas esferas, na saúde, social, emocional, né? Então, a gente costuma dizer que o álcool, ele afeta todas essas dimensões do ser humano. Porque um indivíduo bebe, ele, é óbvio, ele vai ter suas consequências físicas, mas muitas vezes ele se coloca em situações de risco. Ele pode agredir o outro, ou ele pode se acidentar, ou dentro da própria casa pode ocorrer uma série de situações desconfortáveis. Às vezes, bebe e aí não consegue levantar para ir para o trabalho no dia seguinte, né? E aí ele vai perceber, nossa, acho que me excedi. Mas muitos entendem, foi um final de semana, é uma vez ou outra que isso acontece, e vai normalizando esse tipo de comportamento, né? E banalizando um problema que é muito sério e muito importante. Né?
Com certeza. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, assim, é de extrema importância. Eu vou retornar com Fátima Melo.
Ok. Anchieta Filho, que está em São Paulo, também tem pergunta. Anchieta?
Boa tarde, Camila. Eu queria saber de você, como é que a pessoa pode ser considerada alcoólatra? Em que situação? Quais são os parâmetros para afirmar que aquele cidadão ele é um dependente de álcool?
Bom, em Alcoólicos Anônimos nós não fazemos esse diagnóstico. Nós acolhemos a pessoa que se identifica com um problema com a bebida. Mas a Organização Mundial da Saúde tem alguns critérios que permite a gente identificar. Em AA, nós temos 12 perguntas que são perguntas do dia a dia que nos levam a observar os nossos comportamentos. Então, é sugerido que a pessoa que tem dúvida, né, a respeito da forma como ela tem bebido, que ela responda esse questionário de 12 perguntas. Nós observamos que mais de 4 perguntas positivas pode ser um indício de problemas. Então, vou apresentar para você essas perguntas. Já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas só conseguiu por alguns dias? Gostaria que as pessoas não se intrometessem na sua vida e parassem de falar que você deve fazer em relação à bebida? Já mudou de tipo de bebida na esperança de que isso iria impedi-lo de ficar bêbado? Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Você inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Você teve problemas relacionados com a maneira de beber nos últimos 12 meses? E aí a gente pode pensar em problemas de todas as ordens, né? Sua maneira de beber já criou problemas no seu lar? Já tentou conseguir doses extras de bebidas em festas onde as quantidades são limitadas? Você diz a si mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer, sem perceber quando vem jantar alcoolizado. Já faltou o serviço ou a escola por causa da bebida? Já teve apagamentos durante uma bebedeira? Já pensou que a sua vida poderia ser melhor se você parasse de beber? Então vejam, essas perguntas são perguntas que nos ajudam a refletir como estamos nos relacionando com o álcool. E um número acima de 4 sims pode identificar para você problemas. E aí Alcoólicos Anônimos está de portas abertas para acolher quem percebe seus problemas com o álcool e deseja parar de beber.
Você saberia quantas pessoas o Alcoólicos Anônimos recebe ajuda em todo o Brasil?
Olha, esse número é um número que precisamente nós não temos. Nós sabemos que Alcoólicos Anônimos já está em mais de 180 países, né? Mundialmente, 2 milhões de pessoas, né? Eu tenho dados das nossas reuniões que ocorrem através do nosso site oficial. Em janeiro, durante todo o mês de janeiro, na verdade, nós estamos com as reuniões virtuais desde março do ano passado, quando foi instalada a pandemia, nós nos reorganizamos para continuar ofertando esse espaço, né, mesmo que virtual, de compartilhamento, né? Então, nós temos os dados, por exemplo, do mês de janeiro, que diariamente nós temos reuniões e na plataforma virtual passaram aproximadamente 2.100 pessoas numa única reunião, né? Numa única sala de reunião. E nós temos salas de reuniões espalhadas por todo o Brasil. Então, eu convido os nossos ouvintes, eu vejo que a gente está em diversas localidades do nosso país, aqui através da rádio, que visite o nosso site oficial. Lá na aba Reunião à Distância, você tem o link de acesso para essa reunião e também como se informar a respeito de reuniões que acontecem na localidade mais próxima de você, né? Então, hoje, a média de pessoas frequentando cada reunião é em torno de 60 pessoas. Então, veja a nossa abrangência, né? O quanto de serviço a sociedade Alcoólicos Anônimos vem fazendo com essa plataforma de reunião virtual.
E essa reunião, o que acontece, Camila? Dá uma explicação para a gente muita gente pode estar ouvindo agora a tua entrevista e se identifica Sim. com o problema e quer participar. Como é que Sim. acontece essa reunião? Quanto tempo dura? Como é que funciona?
As reuniões que acontecem diariamente no nosso site oficial, a.org, iniciam-se às 20 horas e terminam às 22 horas. Uma das coisas que eu mais admiro em Alcoólicos Anônimos é a disciplina e a organização em relação aos horários, início e término. As reuniões já, elas preservam um dos nossos princípios que são fundamentais, o anonimato. Então, qualquer pessoa que queira participar, profissional, amigo, familiar, pessoas que estão se identificando com o problema do alcoolismo, podem acessar a reunião, não precisa ligar a sua câmera, não precisa identificar o seu nome, garantindo, assegurando, né, o anonimato. Sabe que uma coisa muito interessante que aconteceu com a nossa Irmandade durante esse período de pandemia, que o número de acesso e de pedido de ajuda quase triplicou durante esse período. E a gente observou muitas mulheres acessando a plataforma de reuniões virtuais pedindo ajuda. Então, eram mulheres que sofrem, né? A gente sabe que existe um preconceito enorme em relação à doença do alcoolismo, tanto com homens, mas principalmente incide sobre as mulheres. E nós observamos muitas mulheres acessando essa plataforma, né? Quase um número equiparado a 40%, né, das participações de mulheres também nesse espaço de reunião. Então, a reunião inicia-se com o que nós falamos, né, o preâmbulo de AA, com a leitura do que é Alcoólicos Anônimos, e segue com depoimentos de membros da Irmandade. Então, a pessoa que está ouvindo a gente agora e quer participar, vai falar, ah, eu não quero falar nada. Não tem problema, pode ingressar na reunião, ouvir os depoimentos e, à medida que for se sentindo confortável, desejando participar, falando um pouco da sua própria história, pode também participar e falar da sua própria história. Então, é um espaço, né, de respeito a esse indivíduo que está sofrendo, que muitas vezes não sabe por onde começar o seu processo de recuperação e que vem procurar ajuda e que recebe essa ajuda através de outros homens e mulheres que já passaram por essa etapa do processo de recuperação e podem hoje apadrinhar, né, orientando, conduzindo através do programa de 12 passos, porque Alcoólicos Anônimos é pautado no programa de 12 passos, que vai desde a aceitação da doença, rever os seus comportamentos, né, avaliar as dificuldades, restabelecer, né, reparações de comportamento com as pessoas, até fazer esse trabalho de divulgação, né, das atividades de Alcoólicos Anônimos, né, que é você participar ativamente dos encontros, das reuniões. Então, é um trabalho belíssimo. Eu acredito muito, como profissional da área da saúde, né, ao longo assim, da minha experiência com a questão, de modo geral, né, o transtorno por uso de substâncias, eu tenho observado a eficiência desse programa, né? O quão eficiente é o programa de Alcoólicos Anônimos, né? Só para...
Eu queria...
Diga, pode perguntar.
Não, pode complementar, complementar.
Eu queria dizer que só para complementar, em 2018 nós fizemos um inventário, né? Que é um levantamento sobre a nossa Irmandade. E um dado que me chamou muita atenção enquanto profissional é o número de pessoas que ingressam em recuperação em Alcoólicos Anônimos. 68% dessas pessoas não tiveram recaídas. Todos que estão em Alcoólicos Anônimos mantêm a sua recuperação, mas é comum vermos recaídas ao longo do processo. Mas em Alcoólicos Anônimos, das pessoas que foram entrevistadas, 68% não tiveram mais recaída, ou seja, desde que ingressaram no programa de 12 passos, começaram uma reformulação de vida, um resgate da sua dignidade, do seu papel social, do seu papel familiar, laboral, e não sofreram mais aquelas aguras, né, durante o uso de bebida. Então, isso mostra para nós o quão eficiente é o programa de 12 Passos e as atividades de Alcoólicos Anônimos, né?
Eu queria te agradecer pelas respostas na entrevista e também pelo trabalho. Trabalho lindo que o Alcoólicos Anônimos faz. Você chamar de irmandade é uma coisa que me chama bastante a atenção. E agradecer pelo que vocês fazem em benefício da nossa sociedade. Parabéns, Camila. Muito obrigado. E agora o comando volta para a Fátima de Mello.
Ok, pois é bom demais ouvir você, Camila, falando desse trabalho. E aí eu queria também saber, o álcool quanto, e o crack, né, são grandes desafios à saúde pública, não é?
Sim.
Ou seja, sim, o álcool tá equiparado aí com a questão do crack.
Na verdade, o que a gente percebe é uma incidência, né, muito grande de consumo de álcool no nosso país. A gente observa uma banalização, né, das consequências do uso, mesmo que esporádico, do uso esporádico pesado, que é o beber em binde, né, e principalmente do abuso e da dependência do álcool, né? Então, a gente observa que grande parte dos problemas de saúde estão vinculados à questão do consumo de álcool. Tanto que agora, durante a pandemia, a Organização Mundial da Saúde sugeriu que fosse feito um trabalho de diminuição do consumo, porque a gente sabe que o álcool diminui a imunidade do nosso organismo, então coloca a gente mais em risco e suscetível, né, ao coronavírus, enfim, sim, né? E também a gente observa que o consumo de álcool, ele está vinculado a casos de violência doméstica, violência no trânsito. Então, é um problema de saúde pública, porque existe, além de todo esse impacto direto na sociedade, ele está associado a uma série de outras comorbidades físicas, mentais, né? Então, é importante a gente falar disso, né?
Sim, e o problema é que é lícito, né?
Exato, também. Perfeito, né? Então, essa acessibilidade, né? A gente sabe, porque veja bem, os estudos têm mostrado que cada vez mais cedo as pessoas estão fazendo uso de substâncias, iniciam no álcool. A gente diz que o álcool é uma porta de entrada, a gente diz que o álcool é um lubrificante social, porque as pessoas utilizam para se relacionar melhor na sociedade, esquecer dos problemas, né? A gente fala que tem motivo para consumir o álcool, né? Ou é na doença, ou é na morte, ou é no nascimento, é sempre para celebrar, é vinculado a isso, né? E isso acaba estimulando o consumo de uma substância que causa uma série de agravamentos, e para aqueles que têm o problema do alcoolismo, a dependência dessa substância, o impacto ainda é muito mais severo, porque essa pessoa, ela precisa se abster. O tratamento mais eficiente é a abstinência do consumo. Por isso que em Alcoólicos Anônimos nós falamos de evite o primeiro gole, porque a gente sabe que a pessoa dependente dessa substância, ela é um gole para ela é muito, né? Ela não consegue parar.
Ela volta, naquele... né? Ela volta.
Exatamente. Ela... Além de voltar todos os comportamentos, né? E o organismo, ele vai solicitar o consumo do álcool, esse um gole é o que basta para que ela estimule, né? Como um gatilho para os outros comportamentos, né, de consumo, né, do álcool.
Sim, eu queria que você repetisse o site para as pessoas.
O nosso site oficial de Alcoólicos Anônimos no Brasil é o aa.org.br. Então, no nosso site tem o acesso para uma série de informações, isso que eu estou falando aqui agora, e não só, mas a história de Alcoólicos Anônimos, depoimentos de membros, né, que já de longa data vem se mantendo em recuperação. Tem a aba de reunião à distância que permite, tem o link lá que permite o acesso para as nossas reuniões. As nossas reuniões acontecem diariamente, todos os dias, não tem feriado, não tem domingo, nada. Às 20 horas, né? Também temos o link para a nossa loja virtual, que tem uma série de livros, né? uma vasta gama de literatura que fala sobre Alcoólicos Anônimos, fala sobre a doença do alcoolismo. Então, é um site muito rico em informação e também tem a nossa linha de ajuda 24 horas. Tem lá também o nosso endereço, né? O aa@a.org, que é o endereço de e-mail para pedidos de ajuda, e a linha também de ajuda 24 horas. Né? A gente, o número de pedidos de ajuda tem triplicado durante a pandemia. Né? Então, o que a gente observa? As pessoas estão em casa acessando, né, as plataformas virtuais, estão, né, procurando ajuda, estão observando mais o seu comportamento, se identificando mais com a doença do alcoolismo, né, e esse número tem aumentado, o que para nós, né, é um motivo de tristeza, obviamente, né, mas que também é um motivo de satisfação poder ofertar as salas de reuniões virtuais, onde qualquer pessoa do Brasil e do mundo pode acessar e participar de uma reunião de recuperação em Alcoólicos Anônimos.
Belíssimo trabalho de vocês. Camila Ribeiro de Sene, a gente queria agradecer muito a sua participação, foi muito esclarecedora. E você quer falar mais alguma coisa?
Eu só tenho a agradecer, Fátima, essa oportunidade de falar para os ouvintes a respeito desse problema, que é o alcoolismo, mas, mais do que nunca, falar de que há uma solução. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que vem salvando vidas no mundo há mais de 80 anos. Né? E eu sou muito grata a poder falar disso e falar que eu acredito muito nessa atividade. Né? Por estar nesse encargo, eu tenho a oportunidade de conhecer uma série de pessoas, uma série de famílias, vidas que estão em recuperação através do programa de 12 Passos. Então, eu tenho um amor enorme, né, pela atividade de Alcoólicos Anônimos, pela Irmandade, mas principalmente por acreditar nessa forma de recuperação e na eficiência do trabalho de Alcoólicos Anônimos.
Ok, muito agradecida, então, por sua participação. Uma excelente tarde.
Obrigada para todos vocês.